step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Sexta-feira, obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. As grandes emissoras brasileiras integram a rede Jovem Pan News, informação o tempo todo para você. Você nos acompanha também pela internet, é uma moleza, os nossos aplicativos. Você que vai, você que vem, você ouve a Jovem Pan, assiste os programas da Jovem Pan com muita tranquilidade. E pelo nosso portal, abrindo o nosso portal, www.jovempan.com.br, e você logo encontra a indicação Esporte em Discussão. Clicando, você receberá o áudio da Jovem Pan, a imagem do nosso estúdio aqui com parte da grande equipe de esportes da Pan, fazendo mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. E você nos acompanha também pelo YouTube. Moleza, hein? Moleza. Abrindo o nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp, e beleza, tá lá no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever, é bacana, e tem espaço para você comentar, interagir com os outros internautas que estão acompanhando o programa, bacana. E o telefone continua aqui bombando como sempre, 2870-9707, 2870-9707 é o telefone para sua participação, esteja você aqui em São Paulo, no interior do estado de São Paulo, em outro estado, em outro país, você sabe, o código do Brasil é 55, a operadora você escolhe. O nosso prefixo em São Paulo é 11. O telefone 2870-9707. 2870-9707. Vamos começar falando do São Paulo, que ontem, sob o comando do professor Bauza, foi espetacular. Montou o time, imagina, eu vou dizer o que eu acho, depois, né? Montou o time com muita competência, enfim, a coragem de deixar Paulo Henrique Ganso no banco. E colocá-lo no momento certo, possivelmente porque sabia que ele não teria oxigênio para suportar a altitude. Enfim, foi uma olha, quase ao mesmo nível
do Tite.
Do Tite. A participação do professor. Está rindo do quê? É impressionante, não pode falar nada. É inacreditável, eu provoco gargalhadas. Isso me irrita. 2870-9707. Vamos começar falando sobre isso. Mauro, já que você foi o primeiro a ironizar, quero ouvi-lo sobre o São Paulo, que está na próxima fase. O Corinthians está?
Sim.
E o São Paulo?
Também.
Então,
Grêmio, Atlético Mineiro, os grandes ficaram pelo caminho. O próprio Palmeiras foi eliminado no grupo mais difícil.
Só o Palmeiras.
Então, quero ouvi-lo.
Então, só o Palmeiras.
O São Paulo fez de tudo para ser eliminado e passou. Mas fez de tudo mesmo. Denis, impressionante como vem mal, com a bola, sem a bola, falando também. O Bauza também não tem acertado. O Wesley até acabou bem o jogo. Até um companheiro São Paulino, que eu não vou destacar o nome, não trabalha aqui, mas falou, olha, é que o Wesley tá 3 anos guardando o fôlego sem jogar, então ele tinha mais gás para jogar. Mas realmente terminou bem o jogo o Wesley, ainda que tenha começado mal e ainda que não devesse ter começado. O Ganso sem fôlego, mas para segurar a bola é fundamental, coisa que o São Paulo não fez no primeiro tempo, não fez no segundo tempo, e é dever dizer. Imagino que o Barcelona, o Real Madrid, teriam dificuldade de jogar na altitude. Não tantas quanto a qualidade pífia do futebol do Strongest, mas mesmo assim, São Paulo pediu para se complicar. E o gol Calleri do céu mesmo, como o Calleri é muito bom dentro da área e é péssimo fora da área, se perde na pior das maneiras. Assim, o Luiz Fabiano é um monge perto do Calleri, um grau de bobagens, de cartões e de entre aspas, espírito. espírito de porco, não, porco não, espírito maligno de Libertadores. Se perde, vai fazer muita falta ao São Paulo, porque é quem faz os gols. De um time que continua sem jogar bem, embora na altitude a gente tenha que entender muitas coisas, mas ainda assim é incompreensível. Com a camisa poderosíssima que veste o São Paulo e pela fragilidade de adversários como Trujillanos e o próprio The Strongest, que o São Paulo tenha sofrido tanto para se classificar. Mas mesmo assim, mereceu a classificação, vai ter adversário muito complicado pela frente e é momento de celebrar e entender que muita coisa precisa melhorar no São Paulo, passando também pelas responsabilidades e escolhas do Balsa.
Legal. Flávio Prado, e para você?
Olha, eu gostei muito da maneira como o Balsa montou o time. Achei que ele foi ousado. Se o São Paulo perdesse a classificação, provavelmente ele perderia o emprego, porque ele mexeu com a estrela, com the best, com number one.
O melhor jogador do time.
Com o cara que deveria estar na seleção da FIFA.
Não.
E então ele...
O Wesley também
foi,
não.
Mas ele foi... Mas então, e aí é que
Deus
tá.
Da raça em
aí
Deus
é que
da raça
tá. Em aí é que tá. Ele tirou o Ganso pra colocar o Wesley. Pois quando é. Eu vi aquilo, eu falei, raça nossa por raça. Senhora. Ele enlouqueceu. Ele tá pedindo demissão, né? A escalação é um pedido de demissão. Mas aí quando o time começou a jogar, a coisa funcionou e funcionou bem. O Wesley jogou bem. Por mais má vontade que o Mauro Betten...
Não, jogou porque, a baita partida, nota 5,5.
Ele jogou bem, jogou bem. E aí,
não, 5,5 é maldade,
O que ele queria? A saída dos volantes, a marcação um pouco mais ali no meio, e os volantes chegando. E isso deu muito certo. O São Paulo, no primeiro tempo, teve problemas, mas conseguiu equilibrar o jogo. Foi uma classificação balziana. Ele sempre se classifica lá no fundo, quando assim, ninguém acha que vai se classificar. Com o São Lourenço foi assim, com a LDU foi assim. E aí o São Paulo zerou tudo, né? Agora começa do zero contra um time, teoricamente, mais forte do que ele, que é o Toluca, mas depois da situação que o São Paulo estava e da maneira como ele se classificou, a gente tem que respeitar esse espírito competitivo do Balsa na Libertadores, mas mais do que qualquer coisa, parabéns a ele pela ousadia na escalação. Foi uma ousadia daquelas assim, ou eu ganho ou eu tô fora. Ele não se importou com isso. Ele não se importou com isso. Tá de parabéns.
Todos esperando.
Ele tá de parabéns. Foi muito bem. Entendeu? E o São Paulo foi bem. O Wesley, por incrível que pareça, foi a primeira partida decente que eu vi do Wesley sem o Neymar do lado dele.
E o Nilson, como é que viu isso? Já tudo? Teve...
Olha, eu
uma
acho.
Uma partida boa na
Série B. Eu acho que o São Paulo só não perdeu porque enfrentou um time de clube de campo. Time muito ruim. Só tem um jogador, Escobar, que é mais ou menos, e só.
E então, com aquele nariz, a altitude fica ainda pior. Falta ar para todo mundo.
É verdade. Então, só tem o Escobar. O time é fraquérrimo que o São Paulo enfrentou. Um pouquinho melhor que o Trujillanos. Um pouquinho melhor que o Trujillanos. Então, só não perdeu por isso. Eu não vejo nenhum acerto tático, nenhum nada disso. Se tivesse um time um pouquinho melhor, teria metido 3-4 no São Paulo. Com facilidade, entendeu? Com facilidade. Não vi nada. O time do São Paulo chutou bola a gol. Não chutou uma bola a gol. Não teve um chute a gol. Então, quer dizer,
ela jogou bonita no Kelvin, que ela jogou muito bem.
É, então, e ainda meteu para a lua. É, fez a finta bonita e meteu para a lua. Então, quer dizer, eu acho isso. Eu acho que o São Paulo deu é sorte. E é importante, Libertadores, o fator sorte acaba contando. Jogou com um time tecnicamente horroroso, deu sorte e acabou arrumando um empatezinho em 1-1. Aliás, era o meu palpite ontem, eu falei isso. Acreditava no palpite de empate 1-1 e deu 1-1 no jogo de ontem. Posso falar uma coisinha do Denis ou você vai falar depois?
Não, o assunto é São Paulo.
Então, o Denis, eu conversei com o Muricy Ramalho há instantes e eu tenho a mesma opinião dele. Qualquer goleiro que entrasse este ano no São Paulo, claro, ia sofrer uma barbaridade. Qualquer goleiro.
Mas ele tem que ajudar, é o Rogério Ceni,
qualquer goleiro. E ainda por cima, o Denis vem jogando mal.
Ele então, não está se ajudando também.
Além do aspecto que iria sofrer mesmo, porque substituir um jogador como o Rogério Ceni não é fácil, né? E ainda por cima vem jogando mal. Está acontecendo o que aconteceu com as reservas do Marcos no Palmeiras. Talvez para o Denis seja melhor um outro clube, onde ele possa jogar com muito mais tranquilidade. E o São Paulo buscar um jogador mais experiente, como fez o Palmeiras buscando o Fernando Prass. Acho que talvez seja essa a única solução.
Está acontecendo hoje com o Denis a mesma carga, digamos assim, de críticas. Eu vou só falar com relação a coisa recente.
Palmeiras,
né? Voltar no passado. A mesma carga de críticas que recebe hoje o Lucão. Né? O Lucão primeiro foi pau no Lucão.
Os reservas do Marcos do Palmeiras,
tá
igualzinho.
Está começando a mesma coisa para cima do nosso glorioso Denis. Né? Eu vou passar para o Fred, para o Luiz Carlos Quartarolo, para o Vampeta, enfim. Só queria atender um ouvinte. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Gilmar, Ribeirão Preto.
Opa, Gilmar. E torce para quem?
Corinthians.
E qual é a sua mensagem, Gilmar?
Eu, na verdade, eu só queria parabenizar o programa, todos vocês da mesa. Gosto muito de vocês, sou ouvinte assíduo da Jovem Pan há muitos anos. E, assim, o programa, eu acho que é um programa muito democrático, coisa que está faltando demais no Brasil hoje. É, que todos podem discordar de todo mundo e isso a gente gosta muito. E para você, Vanderlei, eu gostaria de dizer que sou seu fã há muitos anos, inclusive te conheci pessoalmente, olha quanto tempo, hein? Te conheci pessoalmente na final da Copa de Futsal Jovem Pan de 98, Drummond e Santa Isildinha.
Jogão, nossa, hein? Jogão,
quando foi?
Olha, eu não lembro do placar, eu não me recordo, mas o Drummond ganhou. Eu tava pensando que Santa Isildinha, mas o Drummond ganhou.
É, foi campeão, né?
Aí no estacionamento, você estava de saída lá e eu... não tinha um boné para pegar, mas mesmo assim... Eu...
Legal. Então, obrigado pela gentileza e pela ligação. Um abração para você.
Eu é que agradeço por vocês nos proporcionar esse momento com vocês.
Muito bom. Obrigado pela lembrança. Bacana. Terror, né? E então, Vampeta, vamos falar então desse São Paulo que passou... Foi um monstro na altitude.
Fez de tudo para não classificar, né? Conseguiu perder do Strongs aqui, empatou fora de casa.
Vampeta de vermelho na tela, homenagem ao classificado São Paulo.
São Paulo, todos são de São Paulo, claro. O Brasil foi São Paulo.
O Brasil torceu.
Energia sua.
Né? Mas só que começa tudo do zero agora, viu, Vanderlei? É. A chance que o Corinthians tem de passar, o Grêmio, Atlético, River, começa do zero.
Igualzinha do São Paulo.
E há de se respeitar, né? O Paton é bicampeão da Libertadores. Sem dúvida. O São Paulo é tricampeão. Aí você vai falar assim, mas o São Paulo vai pegar agora uma pedreira, o Toluca. Não, o São Paulo tem plenas condições como qualquer outro. E fez de tudo para não passar jogando mal e ainda assim conseguiu. E tá no mesmo patamar de Corinthians. Agora, na próxima fase.
Também é um pouco... É,
igual. Claro, igual, porque todo mundo zero. O Pumas tem a melhor campanha, mas todo mundo entra igual.
Sim.
Pega uma tarde, uma noite infeliz aí... Tudo pode acontecer.
Aconteceu com o Corinthians, com o Guarani do Paraguai.
Tudo pode acontecer.
Mas é
um time que já ganhou Libertadores e o treinador também.
Sim, mas...
E ele ganhou Libertadores não foi com time mirabolante, não. Jogando com time ruim.
LDU.
E ganhou duas Libertadores, né?
Você tá esquecendo.
Com o São Lourenço.
Você tá esquecendo que dos 16, só o Corinthians tem Tite.
Tudo bem, professor. Tudo bem.
Só queria lembrar isso.
O Fluminense ganhou aqui. Então eu vejo que começa do zero. E pedreira, quem pegou.
É Atlético e Grêmio.
Não, quem pegou o pior time foi o Grêmio. O Grêmio vai pegar o Rosário Central, do time que eu vi jogar.
Jogo de volta é onde?
Hã?
Jogo de volta é Porto
Alegre. É lá em Argentina. Então o Grêmio que ficou com.
Acho que o Grêmio passa.
O Grêmio pegou, teve o pior grupo, né? Os times melhores. Ainda
os
pegou
dois piores grupos. Isso é uma maldade. Os grupos mais equilibrados, as equipes acabam fazendo menos pontos.
Pegou o Rosário que eu vi jogando que.
Deu azar então, os dois.
Pro São Paulo, parabéns, ninguém acreditava. Eu mesmo botava minhas fichas, viu?
Não botava, né, Vão?
Nenhuma. Hoje eu estaria duro.
Atenção. Luiz Carlos Quartarolo, queremos ouvir. O Fred já vai dar na participação dele, já vai dar os 8 jogos. Aliás, todos os jogos, por favor. Já o Fred começa falando sobre o jogo de ontem e também oferece para o Vinte Lapan mais uma vez essa informação. Luiz Carlos Quartarolo.
Olha, Vanderlei Nogueira, eu gostei do que aconteceu com o São Paulo ontem. Foi aquele jogo. Tá certo que no final virou Libertadores de 1960, né? Do século passado. Acho que a rigorosa Comebol nada fará a respeito. Agora, ele gosta de jogador que fica provocando.
Que eu acho que ele vai tomar 3 jogos.
Não, o Caleri sim, mas o Strongest não. Porque até a Comebol chegar lá na altitude, já passaram-se 3-4 anos. Isso. Porque quem provocou tudo foi o Strongest. Aquela entrevista do Caleri não tem nada a ver, mas faz parte também a pressão em cima do atacante do São Paulo, que tem sido um goleador realmente importante. Agora, até a gente falava aí no Jornal de Esportes, que malandro é você, Caleri, argentino. Aqui contra o River, o D'Alessandro na malandragem segurava o Caleri pro Vangione bater nele. E ainda ele levou o cartão amarelo, levou um tapa na cara e um cartão amarelo. Ontem, ele foi na verdade para provocar, não foi abraçar o Maicon coisa nenhuma. Mas ele já tinha, levou um chute na bunda e mais um soco e foi expulso. Que malandro é esse, cara? Vai pro vestiário, não enche o saco, sabe? Já já estava com a classificação na mão e vai pegar 3 jogos. Ou seja, vai desfalcar o São Paulo aí por um bom tempo e depois, quando votar, a gente não sabe como vota. Ele é jogador lá do time uruguaio do Juan Figuer, que usa sempre o São Paulo como barriga de aluguel em algumas situações, desde a época do Juvenal, não é de agora. Mas é um jogador que, olha, ele me assustou. Aquele jogo Corinthians e São Paulo, o Felipe deu um jeito nele com muita tranquilidade, ele querendo provocar. Quer dizer, ele é um argentino meio farsa nesse aspecto, mas é goleador.
Argentino-paraguaio?
É, tipo meio paraguaio, meio romerito. Agora, o Maicon é o Lugano que deu certo. O Lugano mais barato, o cara que tem comprometimento, o cara que não fala depois de 3 dias que se contundiu no jogo e pediu pra não sair, não pediu pra, porque ficava aí com a minha muita vergonha, aquela coisa toda. E ele tá tomando conta aí do time. Ontem foi até de goleiro. E a forma como o São Paulo se classificou mostra que esse negócio que jogador não tá contra o técnico, não. Porque tudo que o técnico falou que o time tinha que fazer, o São Paulo tentou fazer no gramado. E se ajudaram muito os jogadores. Eu acho que agora é uma nova fase para esse time que não é muito confiável, mas o São Paulo tem aquela coisa. São Paulo não tem mais campeonato nenhum para jogar agora. Só tem a Libertadores. E o Toluca que se cuide, Vanderlei.
Toluca que se cuide. Lembrando que o primeiro jogo do São Paulo será na quinta-feira, em São Paulo. E o jogo
a decisão
da
lá. Você tem, como nós dizemos, né? Qual o primeiro jogo que, qual é o jogo que vale?
Toluca, é o primeiro. Toluca é longe, alto e feio. Longe, não, alto e feio.
Não é muito, olha, feio. Não é muito
diferentemente
feio
do Alisson, não, que é alto e bonito.
Aquela desgraça lá, cara. Feio, não. Olha,
não é muito feio.
Copa do João Alisson é muito longe.
Atenção. Olha, não, longe, não é muito feio, não.
Eu tenho alto, viu? Eu tive o Piripiri lá, que até hoje. Os caras falam que o negócio da Montezuma, lá, o tal do Montezuma.
Grandes recordações.
Quem manda comer coisa?
Duas grandes recordações. A primeira. O meu voo estreou o Aeroporto Internacional de Toluca. Pronto.
É, a placa lá.
Na Copa do Mundo de 1986 foi inaugurado o Aeroporto Internacional de Toluca. É igual alguns aeroportos
pela,
aqui no Brasil.
Você foi pela Aero México?
Não, não.
Era rasteira na época.
Era Varig ainda, né? Era
Varig.
Mas estreou.
Nossa, que maravilha.
O nosso voo
Varig
estreou.
Você desceu em Toluca?
Desci em Toluca.
Começou. Bom, mal.
Essa é a primeira.
Começou
e a
mal.
Outra que me emocionou muito, eu fui preso em Toluca. Então isso é uma coisa espetacular.
Tu também.
Fui solto.
Você não teve o Montezuma?
Não,
cê,
não teve, não.
Você saiu rápido,
não,
né?
Não,
você saiu rápido,
tem,
né?
Só tem mal de Montezuma terrível, no México? Terrível. Nego muito burro. Porque é só prestar atenção. Come só aquela carninha,
é,
não põe picante.
A melancia lá tem pimenta.
Que
como é
isso?
Que você vai comer? Vá.
Eu nunca tive esse problema.
Não, não foi lá em Toluca.
Não, fui na cidade do México, fui em Toluca. Fui em
Puebla. A seleção brasileira ficou hospedada em Toluca. Ela ficou hospedada em Toluca porque ela usou
Osmar Santos,
por isso que eu fui lá.
É, então,
você acha que eu fui fazer turismo?
Ela usou o clube de campo, que não é um clube de campo.
Eu acho
que ela usou o clube de campo de Toluca de uma empresa importante.
Que o Evaristo cedeu, né? Era do Evaristo, lembra? Tinha uma briga.
Cedeu, o Tele Santana foi lá, o Tele Santana que refugou. Grande Tele Santana, refugou na primeira entrevista coletiva, quando ele entrou, foi aí que todo mundo começou a não fumar perto do seu Tele. Ele chegou na sala de entrevista, tá todo mundo fumando. Eu só vou dar entrevistas para quando a sala estiver sem
fumar.
Cheiro.
Parabéns.
Parabéns ao Tele Santana, já, naquela época. Você já falou. Fred Júnior, diga, Fred.
Vanderlei, do jogo do São Paulo, o São Paulo realmente, a gente pode dizer que foi competente porque conseguiu o resultado para classificação, mas não jogou bem, passou apuros com um fraco The Strongest, que só tem nome de forte no nome do time mesmo, porque o time é muito fraco. Precisa fazer mais para passar pelo Toluca, mesmo sendo uma outra fase, a maneira como se classificou. Se não jogar melhor, não passa pelo Toluca, principalmente no primeiro jogo no Morumbi. Tem que fazer o resultado para se garantir lá no México um resultado de classificação para as quartas de final. Sobre o Denis, ele precisa fazer uma autoavaliação e ver que ele está falhando, sim, porque ele não vem fazendo isso. Ele acha que a culpa não é dele, ele precisa olhar isso, é importante ver que ele vem errando, sim, em alguns jogos importantes. Era um jogo decisivo ontem e um erro dele poderia ser crucial para o São Paulo ficar fora da Libertadores. A expulsão foi justa, demorou, fez cera e foi merecida. Já no caso do Calleri, poderia ter evitado de ir lá, mas quem acertou ele foi foram os bolivianos, né? Não foi ele que acertou golpe ou não. Ou seja, além de ser o Calleri expulso, algum boliviano deveria ter sido expulso.
Claro.
O Escobar, o outro que foi puxar a nuca do Calheiros.
Olha que traidor da pátria.
Isso que você tá falando é verdade, Fred. O que você tá falando é verdade. Mas tem um detalhe importante, né? É, o Luiz falou corretamente. Porque, embora ele não tenha feito... A gente não sabe exatamente se fez alguma coisa. Mas o que nós vimos, aparentemente, ele não fez nada para ser expulso e tal. Mas, sabendo que os caras estão com ele... justa ou injustamente, atravessado na garganta, vai embora pro vestiário, cara.
Ele errou, Vanderlei. Ele poderia ter evitado,
todo
só que...
Todo mundo queria bater nele. Alguma coisa ele fez.
Sim, ele ficou no banco de reservas.
Era um só.
O que falaram que no banco de reservas estava xingando o quarto árbitro e o pessoal no banco do time do The Strongs estava xingando.
A bronca já veio da entrevista coletiva.
O time inteiro quis bater.
Vai não pegar o Boca.
Nilson, você tá classificado, vai embora pro vestiário.
Não, mas a bronca do Calheiros já veio da entrevista. A entrevista coletiva dele dizendo que ele não queria jogar com o Boca. Então, que os jogadores entenderam. Os jogadores entenderam que estava subestimando.
Nesse caso, ele não falou nada.
É uma grande bobagem também que o jogador tem.
É uma interpretação errada.
É uma grande bobagem.
Ele só falou que não queria. Só que ficou muito fácil pro árbitro expulsar só o Calheiros. Porque ali ele viu. Foi na cara do árbitro.
É isso que tem que motivar.
O pessoal chutando, dando soco. O Centurion levou pedala Robinho. Tivesse pelo menos alguém do The Strong poderia ter levado o cartão vermelho.
Não, tá certo. Tudo isso.
O falhou nisso aí.
Ele sabe que os caras estão querendo estar louquinho para dar uma porrada. Ou vou só apanhar, vou bater. Não importa.
É que meu pai torce pro George
Winston. Vai embora pro vestiário. Até porque a família Camacho lá apanha muito. Olha, isso posto, então vou aproveitar. Rapidinho, Vampeta, pra gente chamar um comercial, mas antes, Atlético Nacional ou Huracán? Quem passa?
Atlético Nacional.
Tá legal. Pumas e Deportivo Táchira.
Pumas.
Corinthians e Nacional.
Corinthians.
Atlético Mineiro e Racing.
Atlético.
Toluca e São Paulo.
São Paulo.
Boca e Cerro Porteño.
Boca.
River e Independiente del Valle.
River.
Rosário Central e Grêmio.
Grêmio.
Para não ficar uma enquete mala, alguém discorda? Todo mundo
eu discordo.
Qual é a dúvida?
O Racing Atlético Mineiro passa o Atlético Mineiro. Atlético o Mineiro. Corinthians passa. O Grêmio não passa do Rosário Central.
Grêmio. Tá.
O vai Boca passa. O São Paulo não passa do Toluca.
Tá. Alguém tem
eu
mais...
Eu voto com o relator.
Vota com o Nilson. Com
não, não. Vampeta.
Eu acho que o Galo
vai
com o Vampeta. A bate a bola legal.
Atlético Nacional e Huracán vai passar o Atlético.
Ok.
Pumas deve passar. Passa o Pumas.
Pumas. Então já acertou
o Toluca. Toluca e São Paulo passa o Toluca.
Toluca.
River Plate passa o River. River. Corinthians passa e vai passar. Atlético Mineiro e Racing, o jogo é onde?
O Atlético Mineiro decide em casa.
Atlético então, Mineiro. Vai passar o Galo Mineiro.
Passa o Galo também.
Vai passar o Rosário Central diante
também.
Do Grêmio.
Rosário e Grêmio
passa. Rosário
é jogo
passa
duro,
diante do Grêmio.
Dois
o jogo é em Rosário, não é isso?
A decisão
então,
é em
Rosário. E o Boca passa diante do Cerro Porteño.
No chaveamento pode dar São Paulo e Atlético, né? Nas quartas, é isso?
Sim. Acho que pode sim, eu não tenho aqui agora.
Pelo que eu tô me lembrando.
Mas aqui passa São Paulo?
São Paulo.
Você concordou com
o... Concordei com o nosso Joaquim.
Para mim não passa nem São Paulo nem Grêmio.
Todos os mandantes dos jogos decisivos. O que não é normal. Ou seja, todo mundo que fez campo é melhor.
Todo que faz o segundo jogo.
Eu acho que o Dato Luca.
Então tá, todos que fazem o segundo jogo em casa.
Decidem em casa e passam.
E passam.
Tirando, na verdade, Grêmio e Rosário, que vão para os pênaltis para ficar mais em cima do muro.
E para você, Flávio, você já falou ou não?
Não, eu concordo com o Vampeta, vou com o relator aqui. O que ele falou, eu vou.
Também cai os dois tricolores.
Vamos dividir esse Grêmio
São Paulo. É duro, o negócio do Grêmio é duro. Não pelo Grêmio, é pelo Rosário, que é muito bom.
Este é o nosso Esporte em Discussão.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, falamos do jogo de ontem e vamos falar desse momento final do Campeonato Paulista, quase final, né? Amanhã nós teremos Corinthians e Audax na Arena do Corinthians em Itaquera, lá o nosso belíssimo Itaquerão, que é um estádio bacana, deve ter gente pra burro amanhã, né? Mais de 40 mil pessoas.
Ah, com certeza, né? Certeza.
Quer dizer, vai ser um sucesso, esse jogo que não vale nada.
Essa é a melhor expressão.
Lota, Ana?
Bastante gente.
Imagine um jogo. Aliás, como é saboroso, né? Um jogo decisivo, é um negócio espetacular, né? Agora,
Nenhuma. É um espetáculo.
Vai começar pessoa... tudo em disputa de pênalti, todos os jogos.
Todos os jogos. Mas todos os jogos.
Já começa aí, com aí, aí se não, não resolver no 5, aí vamos
aí, pro aí jogo. Jogo.
90 minutos.
Dá mais audiência.
Dá mais,
mesmo.
Dá mais audiência. Não. Mas é verdade. É, é uma
economiza.
Verdade.
É a saída pro Paulistão. Começa com 15 clubes, 20 clubes, começa tudo com disputa de pênalti.
Pronto, acabou.
Aí se tá empatado nos pênaltis,
depois
vai pro
da
jogo.
Na primeira data temos só pênalti. E já caíram fora. Agora. Vamos atenção para saber o que é que vocês pensam antes, porém. Alô, boa tarde.
Isso aqui é pro Monumento.
Alô. Essa voz ao fundo é de Fred Júnior. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Tudo bem, André? É o Paulo.
De onde, Paulo?
Jardim Quarto Centenário, São Mateus.
E torce para quem, Paulo?
Para o Santos.
Para o Santos. Bacana. Qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é o seguinte: gostaria de perguntar para o Nilson César se ele assistiu o jogo do São Paulo ontem. Porque
assisti.
Ele falou que o São Paulo não deu nem um chute a gol. São Paulo deu dois chutes perigosos no primeiro tempo, com o Wesley e depois com o outro rapaz, o volante. No segundo tempo, com o Ganso.
Deu
com dois
Kelvin.
Chutes em cada tempo. Então ele está equivocado. Agora posso dar um palpitezinho sobre o goleiro do São Paulo?
Claro.
O goleiro do São Paulo, Vanderlei, ele é um dos culpados, certo? Ele não está bem, ele não está bem. Mas o culpado, eu acho que é a diretoria, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o técnico. Em terceiro lugar, o Rogério Ceni. Por quê? Porque o Rogério Ceni jogou machucado em vários jogos e não dava oportunidade a esse rapaz. Então, hoje, está pagando.
Legal. O Rogério Ceni não
dava
oportunidade.
Acha que o Rogério Ceni é culpado.
O Rogério Ceni era excelente.
Um grande abraço.
Bom fim de semana.
Embora a semana, um grande abraço. Obrigado pela audiência.
É o ouvinte e tem o... Alô, boa tarde. Quem fala?
Eduardo Oliveira.
De onde, Eduardo?
Itaim Bibi, São Paulo, capital.
E torce para?
Corinthians.
Pro Corinthians. Que é uma moleza torcer pro Corinthians, né?
Sim, e agora,
é...
né?
É agora, é verdade. Então aproveitar a fase, né?
Timing.
Isso. E qual é a sua mensagem?
Minha mensagem é a seguinte, com o poder de síntese de Nilson César.
Isso.
Primeiramente, uma observação para o departamento de engenharia aí, porque a câmera que focaliza o Flávio Prado, o professor Flávio Prado, está cada dia deixando o cabelo dele mais preto. Deve ser alguma interferência, alguma coisa.
Deixando o cabelo dele mais o quê?
Preto.
Preto?
Bom, é, deve ser algum
mas
problema.
Mas o cabelo dele, ele pode
não,
fazer
não, é a marca da câmera, chama-se tempo.
Não, preto.
Então,
preto,
tempo, está aí rejuvenescendo.
É a câmera Gressin.
Sim, olha, beijo ali, aqui na tela está a diferença. Na tela, olha, a diferença.
Câmera Gressin.
Ontem e hoje. Agora,
exatamente.
E qual é a outra mensagem?
A segunda mensagem é que nas oitavas de final tinha uma possibilidade da Rosário e Rosinhas, mas acabou dando Toluca e Toloca. Então, eu tô apostando no time mexicano, porque eles provavelmente...
Foi ruim, é piada.
Ok, você foi já bateu ruim. Bastante.
Tá rodando as redes sociais.
Obrigado.
Um abração, obrigado.
Um abraço.
Um abraço por ter ligado. Os caras são cruéis. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Tá ruim, né? Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Sebastião.
De onde, Sebastião?
Moro em Itaquera.
Pertinho do estádio?
Pertinho. Mas sou torcedor do Santos.
Mas tudo bem, mas você abre a janela e vê o estádio.
E é assim mesmo, eu subo na laje e fico vendo a movimentação.
garoto. É bacana. E quando você fizer aquele churrasco na laje, você, por favor, me convide.
Será uma honra. Vanderlei, deixa eu aproveitar a presença do Nilson César, que é tão romântico quanto eu. Quero dizer que sobre o Campeonato Paulista desse ano, eu já me sinto um vitorioso. Sabe por quê?
Não.
Pela volta espetacular do São Bento forte pela Ferroviária. Eu adoraria quando voltasse o Noroeste, o Comercial de Ribeirão Preto conseguisse se manter na primeira divisão, o Juventus, eu gosto, e principalmente o América de Rio Preto. Eu adoro esses times.
Tá,
então eu me sinto vitorioso pela Ferroviária. Pena que o Cris Piracicaba do Quartarolo caiu, pena, entendeu? Eu torci muito para eles se manterem, mas foi muito bom o Paulistão pela Ferroviária e São Bento.
Legal.
Um abraço.
E quando tiver o churrasco aí, você me avisa.
Obrigado.
Um abração pra você. Aquele churrasco na laje.
Na laje é
pertinho,
sensacional.
Pertinho do Itaquerão. Vai ser bacana. Então vamos falar do jogo de amanhã. Vampeta. garoto.
Fala,
Corinthians e Audax. Alguma chance, com todo respeito, alguma chance de um time dirigido pelo São Tite tropeçar?
Tic-tac do Diniz em direção ao gol contra o dedo do professor Tite, né? Então é o seguinte, eu vou torcer...
O professor Tite amanhã, Vampeta?
Pô, deve ser bom dedo do Santista.
É, lógico.
Que não, né? Pô, tá perto de São Jorge.
Não perde nunca.
É o dedo do céu. Sabe o dedo do céu? Já, lá em Teresópolis. Tem o dedo do céu. Dedo de Deus, né? Então. O do Tite é o dedo do céu.
Dedo do céu. E aí?
Uau. Como você falou, uau.
E aí?
Vou torcer pra dar empate, Vanderlei.
Mas daí vai pros pênaltis.
Aí vai pros pênaltis. Lá, aí que se vire. Lá que se vire, seja que Deus quiser. Quem tiver mais perto de Deus.
Pode, vai dar Corinthians.
É, mas o Aldax não é da cidade de Deus? Oh,
300 quilos.
É, também. Não podemos esquecer disso.
300 quilos de alcatra de bicho, viu?
Que bacana. Parabéns.
300 quilos de alcatra.
Parabéns.
Pra galera.
Pra galera lá.
Parabéns. É muito importante isso, porque é um incentivo.
Pra esse jogo.
Mas como é que é? É pra todo o elenco? É assim que
aí divide pro plantel todo, comissão técnica, roupeiro, massagista, cada que limpa, corta campo. É uma galera só. Tia da cozinha.
Mas é bacana. Quem mais jogou, por produtividade, como é que é?
Eles têm um método lá, o clube dá e eles dividem.
O critério, né? Deles.
Legal, legal.
Bacana.
Tia da cozinha faz a comida e fala assim.
Agora nova boa.
Esperando você amanhã, hein?
Mas não é exagero, entendeu?
Já pensou eu com esses 300. Esse 300 quilos de alcatra, mas a passagem da Tugu Trevo lá, por aí com a Rita Cadillac.
Hoje
a Rita Cadillac e o Sidney Magal juntos? Que força aí.
Você já levou.
Não, tô falando assim.
Ah,
lá atrás, eu fui com menos.
Hoje você vai ter que escolher.
Hoje eu vou com.
Capricha,
hoje a casa cai.
Daqui a pouco você fala. Ó, então, Flávio, o que vai acontecer? Corinthians e Aldax.
Ó, eu acho que vai ser um jogo muito legal, muito legal. Os dois times que eu mais gosto de ver jogar, Corinthians e Aldax, gosto muito. A diferença está no elenco, né? Os elencos são. A comparação é muito cruel. O Corinthians é bem mais forte. E o Corinthians, estou baseado no que a gente viu no jogo do turno, quando o Corinthians marcou a saída de bola lá na frente, aí complica mesmo, é difícil. Claro que já melhorou muito, aquele time do Aldax inicial era muito ineficiente na saída de jogo. Hoje já é bem mais.
Terceiro
bem
melhor mais ataque do campeonato, um gol só atrás do Corinthians e do Santos.
Já é bem mais funcional, né? A coisa já é mais difícil de ser marcada, mas o Corinthians tem jogadores de um nível muito alto. Acho que o Corinthians é favorito, mas deve dar um jogo muito legal, porque eu não acredito que o Aldax fica aqui atrás esperando. Nossa, for pra perder, ele vai perder jogando, e é isso que é legal. Mesmo que você. Ah, o Red Bull saiu um pouquinho, perdeu. O seu Aldax saiu um pouco mais de perder, vai perder igual os outros. Então acho que deve dar um jogo bem legal.
E o Luiz? Então, Luiz, aliás, tá escalado o time do professor?
Tá escalado, a novidade será o Alan Mineiro, que eu acho um jogador bom apenas.
Ele é de três corações, sabia?
É de três corações, é?
É,
que coisa.
Esse é mineiro mesmo.
Mineiro. Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Wendel, Bruno Henrique na cabeça de área, aí mais quatro à frente dele, Alan Mineiro, Elias, Guilherme, Luca e o André. O Rodriguinho foi especulado por aqui pro lugar do Giovanni Augusto, mas o próprio Rodriguinho disse aí nas últimas horas que prefere jogar pelo meio, e o Alan Mineiro vai cobrir aquele lado que o Giovanni Augusto cobria antes da contusão. Ou seja, é o time do Corinthians, talvez para o jogo da Libertadores ele mude alguma coisa aí no lugar do Alan Mineiro, mas esse é o time que começa jogando, é o que tem de melhor na cabeça do Tite.
E moleza?
Ah, eu não acho moleza não, mas acho que o Corinthians é favorito. O Corinthians ganha de pelo menos dois gols de diferença. Desculpa, hein, Vampeta. Mas não tem problema nenhum.
A gente bate um balão junto.
É, tudo bem.
Legal.
De vez em quando eu erro os passes.
Nilson, e pra você? Nilson, César.
Também acho. Acho que é mais ou menos por aí que disse o Quartarolo. Uns dois gols de diferença, que vai mandar o jogo. Mas tem que complementar o que já fez o Aldax, né? Ele incluiu o Sambeta e a Ferroviária. Mas
simpatia, né?
Mas o Aldax. Não, tem nada de miss simpatia.
Simpatia.
O trabalho do Aldax é um trabalho muito legal. Um jogador do Corinthians paga dois meses São de Bento, folha de pagamento do Aldax.
São Bernardo, miss simpatia.
Um jogador do Corinthians paga dois meses de pagamento.
Como é que os caras
falam? Simpatia do São Bento. Então, parabéns ao que fez o Aldax.
Miss simpatia, sabe qual que era? Miss simpatia. Aquela
faixinha. Aquela. Vanderlei.
É, mas fazer o quê?
Vanderlei, não é mais.
Começa a competição já sabendo que não vai chegar.
Como é, amor?
E não é culpa do São Bento.
Recatada, como é que foi? Recatada.
O Aldax deu azar. Se ele jogasse com Santos ou Palmeiras, o Aldax teria boa chance de chegar até a final do campeonato. Ele deu azar.
Recatado, belo.
Jogando com o Santos ou Palmeiras, ele teria a chance de chegar à final do campeonato. Porque jogaria em casa. Com o Santos jogaria na Vila. Mas com o Palmeiras jogaria em casa. Teria a chance chance de chegar à final
chegar
do campeonato.
Quatro
como ganhou
mesmo.
Do Palmeiras já lá, né?
Chegar nos quatro grandes.
Como ganhou do Palmeiras.
É um filme que todo mundo já viu.
Não, o São Paulo sobrou.
Uma hora ou outra. Não, tudo bem. O São Paulo sobrou porque faz seis meses que nós estamos falando que o São Paulo não tem time, vai perder para todo mundo. Então não foi novidade. Mas é um filme já visto. Você tem que mudar o formato. Porque,
você não acredita numa zebrinha? Um empatezinho, ganha o Audax nos pênaltis?
Sinceramente, será uma surpresa. Mas aí é porque é futebol.
Corinthians, né? O Corinthians.
Não é ciência exata.
O Corinthians, em vários jogos do Campeonato Paulista contra os pequenos, marcou depois dos 40 do segundo tempo. Ganhou de 1-0, marcando depois dos 40 do segundo tempo. Em vários jogos do Campeonato Paulista. Então, quer dizer, esse empate que o Vampeta fala aí não está fora de propósito. Eu também acredito que vai dar Corinthians. Mas esse empate não está nada fora de propósito.
É que a maneira de jogar do Audax é jogo
aberto.
Por isso que é difícil.
Vamos ver.
Não empatou nenhum jogo na competição.
Vai pro pau, vai pro pau.
O jogo do Audax é vitória ou derrota.
Matar ou morrer. E aí, com o adversário com nível muito mais alto, é complicado, né?
Vamos ver.
Não sei, mas eu acho que não empatou.
Aguardar.
De qualquer maneira. E o Fred?
Pelo jeito de jogar do Audax.
A cadeira do Zé Manuel hoje?
Eu tô um pouquinho representando o Zé Manuel. Pelo jeito de jogar o Audax e pela forma como o Corinthians joga em casa, o Corinthians vai golear o Audax.
Vai golear.
4-0, goleia o Corinthians
do
Audax.
Isso dito na frente do presidente do Audax é de
uma deselegância. Eu disse no ar, depois do jogo. Depois do jogo do Corinthians na Libertadores, eu disse: se o Audax jogar desse jeito, vai tomar goleada do Corinthians, e vai tomar mesmo. Porque é o estilo do Audax jogar, ele gosta de jogar a bola, ter a posse de bola, e acaba errando algumas vezes a parte defensiva, ou o goleiro erra, ou um zagueiro acaba perdendo a bola. Acho que por isso o Corinthians vai golear o Audax.
Eu acho que essa equipe não tem ninguém que poderia trabalhar na ONU, por exemplo, que esculhamba, fala goleadas na frente do presidente do Audax.
Com todo o respeito.
Isso é uma coisa...
Com todo o respeito, presidente, mas você vai ser goleado.
Eu não acho que vai ser eliminado porque joga desse jeito. Ao contrário, está aí porque joga desse jeito.
Qualquer um,
inclusive os grandes, amanhã no Itaquera, o favorito é o Corinthians. Jogando do jeito que jogar. Corinthians é qualquer um.
E se fosse São Bento, por exemplo?
Corinthians e qualquer um, fosse o São Paulo, fosse o Palmeiras, fosse o Santos.
Mesmo
Corinthians
e qualquer um.
O Audax tem a vantagem de não ser favorito, mas jogar bonito. Eu acho muito legal. É legal, joga bem e bonito, muitas vezes com eficiência, então é legal. Qualquer um seria eliminado. O Audax também deve ser, mas jogando bonito, que é legal. Se ele se classificar, ele dá uma maravilha.
Sério, jogando entrosado, jogando encorpado, jogando... Tem hora que dá bico pra lateral, que não fazia
antes. Mudou até a forma de jogar, que o ano passado a gente falava dos toque pra trás e não ia em direção ao gol. Terceiro melhor ataque do campeonato?
Não, e jogando bem, jogando bonito, e também tem hora que tá dando bico na bola. Ainda brinca um pouquinho, mas é um time mais sério.
Cada ano que passa vai aprimorando.
Vai aprimorando, entrosado,
encorpado.
Vai ser um adversário duro, sim, pro Corinthians, mas vai numa fase. Se vier o Barcelona aqui, não, calma. Isso dá da zica no passado.
O
Corinthians vence amanhã.
Vem cá,
Corinthians vence amanhã. É bom o time, o Audax, mas não é tão bom quanto o Corinthians. O Corinthians é bem, tipo, sei lá, 3-1.
A gente não pode esquecer que é dirigido por Guarda Diniz. Você viu que os caras já mandaram aqui?
É Guarda Diniz. Pepe é Guarda Diniz.
Não, mas lá também tem o... Como é o Romero? Como é o
Cristiano? Romero, Cristiano Romero.
Cristiano Romero?
Meu Deus.
Então
é uma fase que o Romero joga o que joga. O Lamineiro joga o que joga pelo Corinthians. Então, passa.
E o Felipe? Felipe, Corinthians e Audax.
Eu penso parecido que o Corinthians é favorito e favorito a ganhar não por 1-0. Ganhar por... Meu palpite, Vampeta, com todo o respeito, é 3-0.
Para o Audax.
Mas para o Corinthians. Tá. Mas não é nenhum demérito ao Audax, porque o jogo, como o Flávio disse, que joga pra frente. Tinha um time que ainda joga um pouco assim na Espanha, que é o Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano, todo mundo fala: ah, pega o Real Madrid, toma de 8 e tal. Porque eles fazem assim contra o Granada.
O Coruña tomou de 8
contra o Real Madrid.
Também.
Exatamente. O time joga na retranca, perde de 3.
E não cai faz tempo, ó.
Exato.
Ficou jogando assim.
Exato. Então, o Audax está na semifinal porque joga assim. Acho que vai perder por um placar elástico de 3-0, assim como ganhou do São Paulo por um placar elástico de 4-1. É o famoso pau que bate Chico, bate Francisco, mas agora vai bater no lombo do Audax. Vai doer. Vai doer.
Olha lá. Quer dizer, é um desrespeito, né?
Imagina.
Então, é o seguinte... nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos para falar um pouquinho mais do Corinthians. Depois nós temos o grande clássico de domingo. Tem mais alguns assuntos aqui que os ouvintes nos ajudaram mandando sugestões, querem saber as opiniões de vocês. Este é o nosso Esporte em Discussão. atenção, este é o nosso Esporte em Discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil. Nós vamos falar um pouquinho mais do Corinthians, Corinthians de tanta gente para você que nos acompanha. Ainda com relação... Tá aí, né? Tá aí? É uma pergunta só que eu vou fazer aqui para um dos grandes da história do futebol brasileiro. Porque, da história do futebol mundial, lembra bem. Uma pergunta só, porque o Nilson vai gravar uma coisinha um pouquinho maior com um dos grandes personagens do futebol brasileiro, que é o Rogério Ceni. Nós estamos aqui no Esporte de Discussão ao vivo com o Nilson, que vai gravar agora uma coisa especial com o Rogério Ceni, com o Felipe Mota, com o Fred Júnior, com o Vampeta, com o Luiz Carlos Quartarolo, com o nosso Flávio Prado, com o Mauro Betten, e eu estou aqui de passagem. Mas é coisa rápida. Eu queria só fazer uma pergunta, porque foi o que eu prometi, para não atrapalhar o Rogério e nem o Nilson. Assunto Denis, que está sendo, digamos... vivendo um momento difícil, com muitas críticas, com muita insegurança por parte da torcida e parte da crônica, entendendo que ele não é o goleiro ideal para substituir o Rogério Ceni ou o goleiro ideal para defender o São Paulo. Então, ninguém é melhor do que um cara que parece que conhece um pouquinho a posição para falar sobre isso. Rogério, um abração para você. Eu queria ouvi-lo, por favor, sobre esse tema.
Um abraço a vocês todos. O time tá muito grande aí, tá bom o time, rapaz. Tá? Tem volante bom aí, tem tudo, rapaz.
Tem o goleiro também. O volante é bom, isso é verdade.
Tem goleiro bom, bem, né? Tem goleiro bom, então tá tudo certo. Eu acho que é complicado falar qualquer coisa, mas eu, acima de tudo, do que aconteceu no jogo de ontem, a gente torce sempre pro amigo, pelo profissional, né? Pra que ele tenha sucesso, pra que dê certo, assim como foi na década de 90, quando eu fui substituir o Zete, né? Pela amizade, pelo contato do tempo que a gente trabalha junto, que a gente torce para isso. Ontem o lance é um lance, uma bola chata, essas bolas cruzadas na área são bolas, sempre com gente chegando junto, com o goleiro é mais difícil. É só uma pequena bobeira, só no finalzinho, né? O juiz já tinha dado o cartão amarelo com 25 minutos do primeiro tempo, então era sinal que o árbitro já estava prestando atenção no que aconteceu. E aí, quando você troca a bola, com o árbitro olhando para você, troca a bola de uma ponta de pequena área a outra, aí você acaba correndo um risco grande, né? Mas eu acho que serve como aprendizado. A carreira está só começando dele de goleiro, e serve como experiência, como aprendizado para as próximas vezes. Ainda bem que saímos, né, com o empate de lá, o São Paulo sai classificado. Esse é o mais importante, o mais relevante no momento.
Tá. Você tem conversado com o Denis, não?
Eu tive no CT pouco tempo atrás. Eu bati um papo com o Denis de 5, 10 minutos, uma visita que eu fiz, mas eu tenho ido pouco, principalmente no horário que eles estão treinando, porque eu acho que cada um tem que saber se colocar dentro da sua época, do seu tempo, né? A minha época como atleta já se foi, a gente fica ali na arquibancada ou na frente da TV, como no caso ontem, torcendo para que tudo dê certo, para que o clube, né, obtenha bons resultados, volte a vencer, ganhar títulos, né? Mas essa parte, infelizmente, o tempo, o Vampeta que está aí, se não me engano, você falou, sabe como é, a gente viveu intensamente quando jogava, e agora está num outro momento.
Legal. Rogério, por favor, fique na linha. O Nilson vai falar com você com mais tranquilidade. Foi ótimo tê-lo aqui ao vivo no nosso Esporte em Discussão. Grande personagem. Receba um abraço de todos nós aqui do Esporte em Discussão. E o Nilson vai conversar um pouquinho. E aí o Wilson já dá um recadinho para melhorar um pouquinho o som, para ficar legal a matéria com o Nilson e o Rogério Ceni, que nós vamos colocar no final de semana. Bom, personagem importante. Excelente. Passou por aqui, todos nós gostamos muito. E agora é o seguinte, vamos falar alguma coisa a mais do Corinthians? Podemos falar do clássico? Podemos falar do clássico, clássico, né? Clássico. Então, Santos, atenção, Santos e Palmeiras, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. O Santos está lá, joga sempre bem na Vila Belmiro, não perde de ninguém, mas o Palmeiras tem disposição de dar a cacetada no Santos dentro da Vila. Aliás, torcida única, que o Mauro não gosta.
Não gosta.
Não gosta, mas a gente entende que é uma coisa emergencial, não é o ideal mesmo.
Mas na Vila, mas... se fosse também, quase que uma torcida única.
Vai melhorar, vai melhorar. Vamos ter mais jovens, crianças, mulheres, idosos e famílias. Mas o jogo. Mauro, Beto, molezinha pro Palmeiras.
Pra nenhum dos lados, claro. O Santos é favorito, como era também contra o Palmeiras nos jogos da Copa do Brasil e como parecia ser também no Paulista, que venceu nos pênaltis, e na Copa do Brasil, que perdeu nos pênaltis. É jogo que tem todo jeito para ir para
com dois S, penalidades máximas, aí seja o que Deus Praz. Ou Praz quiser. Mas o fato é que o Santos é mais time, tem jogado melhor, tem jogado bonito, mas o Palmeiras melhora a olhos e jogos vistos com o Cuca, porém é na Vila Belmiro, sem nenhum palmeirense ali e sem Dudu. Vai fazer muita falta ali, nem tanto, não tem tantas opções assim o Cuca. O Dorival Júnior tem um trabalho há mais tempo e mais consistente no Santos, então ligeiro favoritismo para o Santos, mas ainda acho até para a história do Palmeiras na Vila que vai para os pênaltis.
Legal. E o Flávio?
Eu vejo o favoritismo do Santos por jogar em casa. Esse é o tipo do jogo que tem sido sempre assim. Quem joga em casa está levando vantagem. Não vejo um quadro diferente, não, embora... concordo com o Mauro que o Palmeiras está crescendo muito. O Palmeiras sempre cresce quando troca de treinador. O problema é que daqui a pouco começa uma onda e eles estragam o trabalho. Por enquanto está na fase de crescimento o Cuca. Vamos ver se vão deixar ele trabalhar ou se daqui a pouco ele vira burro, incompetente. Aí eles trocam de técnico outra vez, como já foi com o Oswaldo, com o Marcelo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas mesmo com essa ascensão eu vejo o Santos melhor. O Santos joga em casa. Adoro a ideia de torcida única, porque já temos torcida única. A torcida única nos clássicos, ela existe faz tempo. Tem um bando de marginais e que impede que o clássico fique lotado, porque as famílias não podem ir, porque por causa de meia dúzia de marginais, eles vão lá, criam um problema, tiram bomba, fazem o diabo. Eles não têm o menor, a polícia não tem o menor controle sobre eles. Então, você tira os bandidos e coloca a família. É uma maravilha. Não, já tem sido uma torcida só e com pouca gente, porque eles abrem espaço para meia dúzia de marginais que vão lá ver o jogo. Para que esses marginais? Tira os caras, vai sanear o ambiente, vai ficar muito mais higiênico, mais decente, mais limpo, mais sério. Já temos torcida única faz tempo, porque bandido eu não considero torcedor.
E o Fred?
O Santos é favorito, o Palmeiras teria o Dudu como titular no lugar do Alione. O Palmeiras vem realmente crescendo de produção, mas o Santos, por jogar na Vila, os jogos entre Santos e Palmeiras na Vila, o Santos tem levado vantagem. O time do Santos está mais entrosado que o Palmeiras, está pegando o jeito do Cuca de trabalhar. Então eu acho que o Santos leva essa diante do Palmeiras no domingo na Vila.
E o Vampeta?
Em relação à torcida única, eu estava lendo que o tenente, o coronel da Polícia Militar, falou que era mais fácil administrar as duas torcidas.
Ele falou em Belo Horizonte. Esse coronel é de Belo Horizonte.
Ah, lá, né? Não aqui,
tá
né?
Lá.
Mas nosso lá mesmo, ele fica lá
e não tem mais. Quer dizer,
pô, então uma torcida só, os caras vão se matar?
Acho que ele falou porque tem duas torcidas só. E na mesma cidade, pertinho dele. E se ele concordar, quando ele cruzar com quem não é...
entendi.
Pra ele,
ou seja, medo. Ele belo também. Não, então, medroso.
Na minha opinião.
Um medroso. Eu pensei que foi ela aqui em São Paulo.
Lá não deu certo.
Coronel, lá não deu certo.
E em relação ao jogo.
Não tendo briga.
Não, foi, né, o pode se matar. O Santos mesmo é favorito por jogar em casa. Ah, é fácil, vai pegar o Palmeiras. Perdeu, ganhou o campeonato nos pênaltis. Mas o Santos leva uma certa vantagem quando joga dentro da Vila Belmiro. Sabe explorar isso e principalmente. Vai ser um dos melhores jogos que tem, porque todo mundo reza para não ter jogo no meio de semana, né? Para preparar a equipe, treinador.
Tiveram tempo.
Palmeiras não jogou no meio de semana. Mas o Santos não foi com a equipe.
O Longuini entra na
nada,
equipe.
Tá todo mundo descansadinho.
Jogaram, tranquilinho.
Então, quer dizer, sinal que vai ser um espetáculo daqueles na Vila Belmiro.
Time que vai entrar na Vila Belmiro, nenhum jogou.
Nenhum, mas daqueles que entram no time jogaram.
Não, peraí. Tá, os dois times titulares. Então vai ser um jogão.
Ai, meu Deus.
Tem tudo, ninguém trabalhou durante a semana. Quer dizer, trabalhou quando eu falo?
Segunda noite.
Ah, vai, isso aí.
Vai. Segunda
aí, olha lá. Noite. Mas ele tem um temor.
Ele tá com febre.
O Fred.
Santos aí, favorito, Vanderlei.
O jogo pra hoje às 3 da tarde. Ia ser uma tragédia pro Santos.
E o Luiz? Luiz?
Vai jogar o Santos da Mapá no lugar do Santos verdadeiro.
O Fred forçou um pouquinho a barra. O Fred.
Arranjou uma desculpa o Dorival.
A viagem.
Deixa eu atender o Dorival.
Atende aí.
Fala, Dorival. Não, o Fred tá dizendo que o pessoal tá cansado, porque pode ficar no banco. Como?
Vai trazer o Santos do Amapá.
Dorival na tela. Tá dizendo que agradece muita força, mas agora você chutou o pau da barraca. Nem ele quis ajudar essa desculpa.
Você não perguntou solidário a ele, Palmeiras.
Você não perguntou se cansou muito a viagem do Amapá pra cá?
Vai trazer o Santos do Amapá pra cá.
Você defender meu sobrinho assim.
Não chegou do Amapá, nem a pau.
Não, chegou. 5 da manhã era o voo. 5 da manhã era o voo.
Olha, até pelo fuso horário. Até pelo fuso horário.
O Santos se jogasse.
Hoje ainda é terça-feira lá.
Todos os jogos da vida do Santos. Se os jogos do Santos fossem todos da Vila, o Santos seria campeão do mundo. De novo.
Porque, olha, quando joga na Vila Belmiro...
Não, no Paulista, aqueles 5 anos de invencibilidade.
Mas não, mas se o Barcelona jogar na Vila Belmiro, já dá.
Porque o Modesto Roma não quer jogar.
Não toma, não.
Por isso que o seu Modesto Roma quer fazer o jogo de 27 de janeiro, que eu sou a favor.
Ah, tá bom.
Eu quero ver.
Ele quer, porque ele tinha mudado de ideia, porque ele queria. Muito legal, muito legal. Eu acho que o Santos tem um certo favoritismo, só que também tem história nesse jogo. E não é história recente, não. O Santos, desde a época do Pelé, se tem um time que sempre travou o Santos, foi o Palmeiras.
Sim.
Várias e várias
vezes. Mesmo na Vila Belmiro.
O Palmeiras tinha um ponta direita chamado Copel, que se fosse só jogar contra o Santos, iria para a seleção brasileira, que ele acabava com o Rildo. Os outros jogos nem tanto, mas nesse jogo era mais ou menos Juari contra Valdir Pérez.
Nossa,
era incrível. E o Santos realmente sempre teve problema. Como é que é? Não encaixa o jogo, né?
Não encaixa.
Não encaixa. Mas olha, vai dar um jogo muito legal. Mesmo assim, eu acho que o Santos é um pouco favorito.
Um pouco? Muito.
Muito.
Amo muito. Amo muito, não, Vampeta.
O Santos dá uma pá.
Ah, bom.
Deixa que ele vai falar que é favorito. Favorito é o Santos.
Não existe muito Santos e Palmeiras agora. Na história do clássico, se o Palmeiras fosse.
A torcida esculhamba, xinga, não sei o que. Se você lê aqui, o cara já liga. Nós podemos
falar. Vem cá, na história, quantos clássicos decisivos a gente teve um grande contra outro grande, muito favorito? Favorito, sim. Né? Mas muito favorito, não.
É. Não é o caso, isso é ofensa.
Lá na Câmara.
E Flávio, na Câmara agora que a gente viu essa votação, não disse que antes da votação os líderes não passavam. Ó, meus 2 minutos, eu dou pro modo Bet.
Não, você não é com o papo de muito favorito. Eu vou pegar na justiça esse muito.
É isso aí. E Tiririca é a mãe,
se,
né?
Se o Palmeiras fosse enfrentar
o Jabaquara, eu teria medo.
O sub-12 do Santos, o Mauro ia dizer que o favorito era o Santos.
Não, até pelo trabalho de base dos meninos da vida.
Se vai jogar com o Barcelona no Camp Nou e a gente fala que não é favorito, ele briga.
Aí é diferente. Mas a questão é favorito, mas o termo é o muito favorito. Aí a imagem que não me deixa.
Deixa eu só ouvir o Felipe sobre. Nós vamos voltar a falar do clássico, claro.
Diga,
Felipe,
eu penso muito parecido com o Mauro. Ah, o retrospecto, a Vila Belmiro. Óbvio que o Santos, por isso, é favorito. Mas esse Palmeiras, eu não imagino o Palmeiras vencer o Santos na Vila Belmiro, mas segurar empate, o time cresceu demais. Eu sei que você vai falar que é muro, escambau, dei até o meu placar contra o Corinthians Aldax, mas eu tô achando que vai pra pênaltis.
Se for pra pênaltis, tem Fernando Praz, hein?
Vai pra pênaltis.
Esse tá pegando até pensamento.
Quem?
Fernando Praz.
Até domingo.
Em pênaltis. Olha lá. Este é o nosso esporte em discussão. Muito bem, companheiros. Seguimos com o nosso esporte em discussão e durante o intervalo a gente lembrou aqui, o pessoal lembrou, dizendo, olha, vocês viram a frase, ouviram, o Fred me lembra, ouviram a frase do Gabriel Jesus dizendo, olha, a gente quer ganhar o jogo, aquela coisa toda, claro, que todo mundo quer. Mas se for para as penalidades, eu garanto, dizendo o Gabriel Jesus, claro, garantindo em nome de quem ele confia. Olha, o Praz, pelo menos um pênalti vai pegar. E aí nós fizemos os comentários aqui, todos entenderam.
E o Praz bate pênalti também.
E o Luiz lembrou, você veja como é a coisa, né? Quer dizer, o que é um goleiro que inspira confiança no seu time. E eu não acho que isso é cascata. É verdade mesmo.
E para adversário. Era assim contra o Dida, contra o São Marcos, grandes goleiros de pênalti.
Diego Alves
assim.
Hoje.
Diego Alves, que é um excelente jogador de pênalti.
O Messi já perdeu pênalti contra o Diego Alves.
Vira gol caixote mesmo.
Rogério Ceni.
O Diego Alves pegou do Cristiano Ronaldo e do Messi mais de uma vez.
Eu tava vendo a Copa do Nordeste lá, o Sport tava indo pros pênaltis com o Campinense, trocou, botou.
Mas é.
Botou Magrão
pra lá. O Magrão que é ótimo.
O Vangal fez isso aqui na Copa.
E é uma
notícia.
Em 98, se fosse pros pênaltis na Copa do Brasil, Cruzeiro e Palmeiras, havia a possibilidade do Marcos entrar no lugar do Veloso. O Marcos sempre teve um aproveitamento de pênaltis melhor que o Veloso.
É só que o do Sport não deu muito certo.
O Santos não ficou campeonato.
Não, o Magrão não resolveu. O Sport
nem
finado,
sempre dá pra resolver.
O Falcão dançou.
O Bruno, que era do Palmeiras, aconteceu uma Copa São Paulo também. Ele entrou só pra catar pênaltis. É normal.
O time confia claramente num
gol. Mas ele catou borboletas em alguns jogos. Confia não só no pênalti. Por exemplo, você bate o par do ímpar.
três.
Você sabendo que, ó, por exemplo, a gente tinha um goleiro lá, o Dida. A gente falou pra tomar. Dida pra pegar pênalti, pra tomar gol. Gol só dentro da área. Fora da área a gente ficava tranquilo. Pode chutar que.
Também o Dida dava cada adiantada. Agora, o tamanho dele quase.
A gente já teve um goleiro lá que foi campeão, o Ney. O Ney a gente falava pro Gamarra e o Batata. Se joga na frente rápido, senão.
Você cobra muito o Ney. Só que você jogou com ele no Fluminense e no Corinthians.
Como ele sumiu, então ele pode. Se joga a batata na frente, batata calçava 42, a gente bota a chuteira 44, viu?
Esticava
a chuteira, Gamarra calçava 40, bota 44.
Não era mau goleiro, também não era bom.
Era péssimo.
Não, era bom reserva.
Edilson falava assim: vamos fazer 10 lá na frente, senão a gente vai tomar 8 cá atrás.
O Batata fazia muito pênalti ou não?
O Batata, nessa chuteira aí, nessa negócio de usar a chuteira maior, pra não entrar em bola no meio, o Batata fazia pênalti.
Aí derrubava o cara.
O Ney pegava. Nem pegava o quê? Pegava dentro da rede.
Não, nem pegava muito bem.
Ney, aonde você estiver, tem que ter um pouco de humor, mas com um pouco de verdade.
Não, era gente boa.
Ele tá no Paraná. Fica lá, olha aí, foi campeão.
Ele e o Didi de centroavante.
Foi o pior que você jogou no Corinthians? Não. O Yamada ficou bom depois de velho. O Yamada não enxergava nada.
O Yamada é parceiro também.
O goleiro enxerga?
De noite era um perigo.
O Raul também, o Raul Plata, um goleiro sensacional.
Tinha um treinador lá em Manaus.
Que é isso?
E aí?
Se fala deficiente visual, vamos falar. O treinador atenção, cego.
Atenção.
O treinador cego. Cego, é um treinador cego.
Isso é importante.
Já vi.
É maravilhoso essa abertura que nós temos agora de meses pra cá, faz tempo. É o telefone direto aqui, a gente atende. E claro, vários deficientes visuais que não querem ser chamados de deficientes visuais, por muitos que eu como é que porque... eu sou cego. Enfim de papo, pronto, segue a vida. Mas eles entraram com bom humor, a gente brinca. Então... É muito legal.
Tinha uns no Face de Manaus, treinador. Cego.
Sim.
Ele perguntava no banco, o time tá atacando? Os caras falavam, não, estamos sendo atacados. Ele falou, vê quem foi o zagueiro que falhou que eu tiro.
Mas tem alguns que tem visão de jogo também, assim.
Tem gente que tá enxergando e, pô...
Que vem agora, enxerga.
Não, tem cego de bom, estádio de futebol.
É cego,
de
jogo. Por isso ele fala assim, eu prefiro ser chamado de ceguinho, porque eu tô na rua. O cara fala assim, ô, seu deficiente visual, cuidado com o buraco. Cuidado com o buraco, ceguinho. É essa. É popular.
Alô? Boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Ivan, aqui do Guaraná.
Oi, Ivan. Qual é a sua mensagem?
Vamos continuar dando rodagem a Denis, né? Já foi o Paulista, agora quase a Libertadores. Daqui a pouco é o brasileiro. Vamos continuar dando rodagem.
Obrigado, Ivan. Ele fala muito em grosso. Como é que é? Vamos continuar dando rodagem a Denis, né?
Já deu no Paulista.
Já demos rodagem no Paulista.
Encontra o Cidinho. Muito bom.
Tem que fazer o debate dele com a Cidinho.
Ele aí. Ô Felipe Altarujo, quando o Ivan ligar de novo, Felipe, daí o Felipe,
liga pra Cidinha.
Segura ele aí, porque ele e a dona Cidinha vão dizer uma coisa pra você. Esse é um debate.
Dona Cidinha tem que entrar pra saber do clássico, né?
Aquele cachorro não ligou mais?
Quem?
O cachorro que ligou pra você.
Vai se contratar. Se o São Paulo contratasse o Neuer, e na primeira falha, o Rogério ia se lembrar.
Se lembrar.
Se contratasse o Neuer...
Se o Rogério Ceni de 2005, ele ia ser cobrado.
Exatamente.
Se você falou sobre Palmeiras e Santos. Santos e Palmeiras, queremos ouvir.
Vai dar Palmeiras. Okay. Vai dar... Chega. Vai dar Palmeiras.
Santos, Palmeiras e Peru. Outra coisa é falar que o Santos é muito favorito.
Palmeiras tá no momento de crescimento. Palmeiras tá no momento de crescimento. Momento de evolução. Palmeiras será a grande surpresa. Vamos ter uma final. Sabe desde quando não tem a final Palmeiras e Corinthians no Campeonato Paulista?
Faz tempo.
Desde 99 não tem a final Palmeiras e Corinthians.
Completo desde 95.
O acaso.
O Palmeiras jogou com reserva em 99.
O acaso decidiu os últimos jogos entre Santos e Palmeiras, tanto na Vila Belmiro
claro,
como
pro lado pro outro.
É,
como e não tem muito favorito.
O senhor Jairo Nilson.
E eu tô achando.
Grande Nilson.
O acaso nosso tem nome.
Eu estou achando que o Palmeiras vai quebrar o tabu lá na Vila.
Tem informação. Não. De dentro. dentro de fora.
Tô achando que Palmeiras e Corinthians para a final desse campeonato, dois jogos eletrizantes. E o Palmeiras será campeão paulista. E o Palmeiras será campeão paulista dentro da arena.
E se não for
Palmeiras? Dentro da arena do Corinthians. Se não for, sorte de quem for. Se não for, sorte de quem for. Você acha que vai mudar a minha vida? Você acha que muda a minha vida? Você tem Audax e Corinthians, Audax e Santos. Sorte de Audax e Santos, entendeu? Eu tô achando que vai dar Palmeiras e Corinthians.
Uma coisa é você dizer que um time vai ganhar, outra coisa é dizer que num clássico o outro é muito favorito.
Ele tá muito
favorito.
Ele tá incomodado.
O Quartararo tá perguntando. Muito favorito.
Está muito feliz, eu acho que você
tem nada, muito favorito.
Dar o direito de resposta, olha, Mauro. Ele tá muito chateado.
Não, eu tô respondendo ao Quartarolo, não é muito favorito.
Tá muito triste.
Não, Vampeta que falou.
Vocês, não, eu não quero falar vocês porque eu tô generalizando, mas alguns acham, que já viram tudo na vida, né? Alguns acham que já viram tudo.
Não, eu ainda vou ver muitas coisas.
Se Deus quiser.
Magela também.
Mas tem gente
se Deus
que
quiser.
Essa notícia aqui, eu tô cortando, mas eu só queria que vocês soubessem. Veja. Nilson, isso é bom. Federação da Nigéria escala árbitro morto há 3 meses.
Opa!
Ficar esperando o árbitro não apareceu.
Tá morto.
Morreu há 3 meses.
Olha, então, e os grandes árbitros normalmente são muito vivos, sempre.
A fase é tão ruim. Olha como é que começa a notícia. A fase é tão ruim no futebol da Nigéria que ganhou contornos sobrenaturais. A Federação da Nigéria escalou um árbitro morto em janeiro para apitar um jogo no Campeonato Nacional.
E ele não foi?
A gafe foi cometida, súmula, todo mundo esperando e tal.
E ele não foi, foi isso?
Não, não apareceu.
Não apareceu. Não apareceu.
Vai ser suspenso.
Irresponsável. Estádio cheio. Estádio cheio. E o cara não apareceu. Aí foram...
Procurar...
Não, de cara, declaração do presidente lá.
Irresponsável.
Não vai apitar mais. Acabou. A gente não aceita esse tipo de responsabilidade.
Aconteceu outro dia na imprensa inglesa, o jornal falou ali... Diferentemente do que foi publicado na edição de ontem, que não foi localizado não sei quem, informamos que ele morreu em abril. Porque ele disse que ele não havia respondido a reportagem. Aí no dia seguinte.
Mas não era mentira, ele não respondeu mesmo.
Mas não é sempre bom deixar claro.
É, eu vou que isso aqui não tem mala branca nem mala preta, só mesa branca.
Ganha na Vila Belmiro, vai ganhar o jogo. Mas não vai ter pênalti, não. Vai ganhar o jogo dentro da vila. Palmeiras ganha o jogo dentro da vila, elimina o Santos domingo e decide o título com o Corinthians em 2 jogos eletrizantes. Legal. Esse é meu palpite.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Fernando.
De onde, Fernando?
Eu falo de Vargem Grande Paulista, Vanderlei.
Ótimo. E você nos acompanha como em Vargem Grande Paulista?
Eu acompanho pela internet.
Pela internet. E torce pra quem, Fernando?
Corinthians.
Pro Corinthians, que tem o Audax do Vampeta pela frente. Qual é a sua mensagem?
Então, Vanderlei, eu sou deficiente visual, eu acompanho vocês já faz bem tempo, já faz uns 15, 20 anos já. Eu parabenizo vocês, né, pela programação, porque, tipo, o rádio é muito importante, né, é um veículo muito importante para nós que tem deficiência visual e também o... Eu queria... O Nilson tá por aí?
Tá,
o
Nilson aqui, assim.
É um dos melhores narradores que eu já ouvi narrar o futebol, é ele.
Muito obrigado.
Bacana. Você viu que feliz. Antes de você entrar, nós estávamos brincando aqui, o Luiz lembrou, a gente lembrou que tinha um treinador que não enxergava, né?
Ele perguntava.
Você ouviu a conversa aqui, não?
Eu ouvi.
É. Então, tá vendo? Bom humor, eu acho legal isso, porque a gente faz isso sem nenhuma intenção de machucar, desrespeitar.
Com certeza.
Claro. E a gente brinca aqui, porque vários deficientes visuais participam da programação, logo. E um dia eu perguntei para 2 deles, né? Não quero. Não sou... Pode me chamar de cego, não tem nenhum problema, não. Vida segue. Você também ou não? Você prefere deficiente visual?
Não, é. Cego ou deficiente faz a mesma coisa, não tem diferença nenhuma.
É sinônimo, né?
Bacana, viu? Um abração para você, viu?
Você também, Vanderlei.
Obrigado pela gentileza e pela ligação.
Tchau.
Bom, obrigado.
Enxerga com o coração.
É, sem dúvida. Tem diferente. Grande sensibilidade. Nós temos aqui o Marcos, que trabalha conosco, na redação da Jovem Pan, um ótimo jornalista, o Marquinho está nos ouvindo essa hora, que é cego. E é impressionante a sensibilidade que ele tem, a linda voz que ele tem, a eficiência que ele tem no trabalho.
Inteligência.
Com muita presteza, né? E com muita velocidade na digitação. Enfim, competência total. Chega com muita facilidade, é absolutamente independente. Sim. Independente.
É, então, bonito.
Foi muito legal essa oportunidade para falar isso aqui, porque todos nós
admiramos ele.
Admiramos,
né? Wanderlei, já que você falou em sensibilidade, nós vamos ter essa matéria com o Rogério Ceni, e ele lembrou o 100º gol que eu narrei dele. Quase chorou, lembrando, falando do rádio. E é normal, porque ele está fora do meio. Ele falou, cara, fiquei emocionado de ouvir a voz do Wanderlei Nogueira. Olha que coisa engraçada. Ele saiu do meio e aquilo lá tá fazendo uma falta danada. O que que ele tá fazendo?
É a vida dele.
Ele tá se preparando. Ele falou, fiquei emocionado de ouvir a voz do Wanderlei, que me entrevistou desde menino. Acabou de falar aí. Então ele vai falar de seleção brasileira.
Eu tive esse privilégio.
Isso, vai falar. Eu narrei o primeiro gol dele, eu não lembrava. Ele tem gravado também o primeiro.
E o 100º que é.
E o 100º e o primeiro lá em Araras. E ele lembrou disso também. Então ele vai falar de seleção com uma sensibilidade danada, de Libertadores. Fala desse rapaz, o Denis, do jeito que ele abriu aqui a conversa. Vai falar da possibilidade dos brasileiros na Libertadores da América. Vai falar da sua preparação para que venha a ser um grande treinador de futebol. E eu fiquei emocionado que a gente cria amizades dentro do futebol. E esse rapaz ligou pra gente aqui. Eu falei, falei para você de manhã, tô procurando alguém aí para gravar. Eu deixei um recado no celular dele. E ele ligou. E ligou e emocionado de estar falando com a Jovem Pan. Muito bacana o que eu ouvi do Rogério em instantes, e o ouvinte vai ter oportunidade de sentir durante a programação da
Copa. Faz parte
emocionado do... Rogério
Ceni. Ele faz parte da galeria grandes
exato,
do futebol.
Exatamente.
Mundial.
E temos, claro, mundial. Temos tanta mala aí no futebol hoje, sem que dúvida. Bota foninho no ouvido, que não quer dar entrevista pra você, pro Quartarolo, quando chega dentro do estádio e finge que tá ocupado. Tanto moleque que não tem história nenhuma. E o Rogério
que finge o seu.
O Rogério demonstra essa sensibilidade. É. Vamos torcer para ele voltar logo pro nosso meio, e em breve ele estará de volta no nosso meio.
Tomara.
Em breve.
Tomara. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei.
Quem fala?
Luiz Cláudio, de Ribeirão Preto.
Opa, Luiz. E torce para quem, Luiz?
São Paulo.
Pro São Paulo.
Vou fazer uma observação, se me permite contrariar o Betting e o Nilson. Eles estão falando que se fosse o Neuer goleiro, se contratar, ele ia ter problemas no São Paulo. Mas não é bem verdade. Vocês estão se referindo como se tivesse o Denis falhado uma ou duas vezes. O Denis vem falhando, como diz o senhor aí, vai dar rodagem para ele até quando? Então, pelo tamanho do clube, perceba-se que todos os grandes times do Brasil, pega Rio de Janeiro, Jefferson, Cavalieri, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, são goleiros experientes. É uma posição que carece de pessoas, de profissionais experientes. Então, o Denis, pode ser que ele seja um bom profissional. Então, que dê rodagem num time menor. Então, ele está falhando contra o River Plate. Ele falhou duas vezes no gol do River Plate. Ele saiu errado nas duas bolas. Então, infelizmente, o São Paulo... E assim, para o azar do Denis, se ele tiver uma falha sequer no próximo jogo, ou no outro, ele vai ser penalizado. Então, o São Paulo está queimando ele. Tem que emprestar esse rapaz e deixar ele voltar com mais bagagem. Ok? Essa é a minha opinião. Um abraço, boa tarde para vocês.
Obrigado, opinião, respeitável.
Mas tem quantos anos o Denis? 28?
28.
É, não é mais
pra pegar mais bagagem. Desde 2009
no São Paulo. É engraçada a frase que a gente usa, né? E repercute também no torcedor. Eu poderia dar aqui um sem número nomes de goleiros que começaram. Ronaldo do Corinthians tomou o lugar do Carlos, nunca mais saiu.
E muito moleque.
O Rafael Cabral, que agora está na reserva do Nápoles, foi
muito
campeão.
Muito moleque também.
Se discutia, inclusive, o goleiro do Santos não tem rodagem. A palavra rodagem é boa, né? Não tem experiência em Libertadores, foi campeão da Libertadores.
Rogério em lugar do Zete.
Zete. O próprio
Marcos
Zete.
Marcos lugar do Zete.
Zete. O próprio Zete.
Veloso.
É isso aí, o Vitor Trigo Veloso.
Quer dizer, porque se for assim, o cara vai ter que ter 30 anos para começar a jogar. Essa é uma grande bobagem. Também. O problema é o seguinte, que às vezes o cara começa e tropeça uma vez, duas, aí ele se complica. Mas se o cara tiver competência, pode ser lançado a qualquer tempo, gente. Não é assim. Sabe? O grande goleiro marca justamente nesses momentos. O Cássio é um goleiro que tem muitos defeitos, fundamentos que tá... O Maurício tem melhorado muito, né?
Muito.
Que ele treina. O Walter é um grande goleiro. E o Cássio, o que mantém o Cássio? Ele é um goleiro decisivo.
Se você contar na história do Corinthians, ele falhou lá contra o Guarani do Paraguai. Mas nos jogos decisivos, ele foi preponderante. Então ele marca, né? Então não é... O Denis não é pela idade, não.
E no Palmeiras foi engraçado, porque o Deola e o Bruno, quando substituíam o Marcos Machado, iam bem. Quando o Marcos não estava mais, eles acabaram falhando.
Além de tudo isso que você falou, mas então, qual é, você acha mais importante? No ranking que o Luiz acabou de dizer aí, você coloca primeiro o quê? Além de tudo, ele está dando um...
Azar. Assim,
não tá dando, eu não gosto de usar essa palavra azar.
É, o momento
não
está
dando,
né,
a sorte de ter um time legal. É. Porque se tem um time legal... ajeitado.
A bola nem vai nele.
Nem chega. Nem chega.
Chega menos. O jogo do Audax é uma coisa muito curiosa, porque o São Paulo chutou. Aí o goleiro Chicão fez uma bela defesa pro meio da zaga e a defesa do Audax abafou. Morreu o assunto ali. No lance seguinte, um chute do Audax, uma grande defesa do Denis, ninguém chegou e o Audax fez o quarto gol. Então fica o quê? O rebote do Denis. Mas na verdade, essa coisa de time tem tudo.
Ajuda, só um detalhe. Só um detalhe, Vanderlei. O Denis falhou, especialmente nos dois jogos com o River Plate, ontem ele falhou, mas aí você vê quando o cara também vira bumbo, como diz o Quartarolo. 4-1 com o Audax, na minha opinião, não houve nenhuma falha.
O gol que foi um golaço.
Exato.
O do Lucas.
E aquele, o gol da meia-lua, e tinha gente falando que tinha que ter saído, que é isso. Então aí, quando vira também essa quase, esse massacre coletivo, o cara pra sair do
buraco. O seu olha, hoje é diferente.
Aí, o preparador dele, então, é o Carlos.
No Alisson, que me parece Denis. Bastante jovem.
Trocaram, né?
Mas aí é outro nível.
É outro nível.
É questão da beleza. Vampeta, tá preparado pra viajar?
Tamo junto aí, Vanderlei.
Então ouça. Hoje... quer passar cinco dias em Cancún.
Hoje sobe.
Com tudo... sobe. Com tudo incluído. Não gasta nada, não põe a mão no bolso, não pega cartão, aquele negócio é uma moleza. Lá em Cancún, que é uma coisa espetacular, né, Flávio? Maravilhoso. Só a togotravel.com.br, só a togotravel.
Tira o mariachi.
A Jovem Pan, cadê o mariachi? E a Jovem Pan.
Mariachi é mala, pô.
Só a togotravel e a Jovem Pan podem levar você e um acompanhante, para curtir o destino mais disputado do Caribe em grande estilo. Levanta a música.
Dizem que não e comia.
Essa é a pior, a cucurucucu. Essa é a pior cucu,
paloma. Deixa eu ouvir a música.
Nossa.
Oh, cucurucucu paloma.
Eu sou fã da
beleza. Cucurucucu. Maravilha. Pra participar, como sofreu por ela. Entre no site togotravel.com.br
Montezuma no ar.
E preencha o formulário respondendo a esta pergunta.
Olha que coisa chata.
Monte Montezuma no ar. Olha lá. Essa gravação é original acústica do Flávio Prado em 86 na Copa.
E o Mariachi cantando. Eu me arrebentando e o Mariachi cantando.
A agência online leva você e mais um acompanhante para Cancún. A resposta é fácil: togo.com.br.
Mais curucuru.
Aí você segura a sua ansiedade e torce para ganhar esse presentão. O vencedor será divulgado no dia 28 de abril no programa Morning Show com o Edgar, com a Paulinha Carvalho, com a Ellen Brown, com o Claudio Tognoli, com o Zé Armando Vanucci, está todo mundo lá e vamos sortear. Eu vou torcer.
Zé Armando Vanucci.
De novo.
Vai lá,
se você fosse sorteado hoje, você iria com quem, Vampiro?
Com a Paulinha Carvalho.
Zé Armando.
Com a Paulinha Carvalho.
Lógico.
Não sabe.
Lógico. É, meu filho. Quando tá ruim?
Aí vai subir mesmo.
Lógico.
Aí vai subir,
não? Não é no modo que show? A Ellen falou, pô, você me convidou.
Tognoli.
A Paulinha. A Paulinha falou assim, pô, você convidou a Ellen e não vai me chamar, Vampiro.
Tognoli.
Sabe o que a Paulinha falou? Pô, você chamou a Ellen ontem e eu vou ficar onde? Vai junto também.
Vou dizer pra você. Vou dizer pra você. Essa é insegurável. Não... essa...
já pega as coisas, vira tudo
na cabeça. Não, mas foi legal. Eu vou chamar os mariachis.
Descobre mesmo que
deu de armário.
Sabe o que vai acontecer?
Limpa o armário, meu
velho. Vai cair... todo mundo pra crescer. Não, vai cair até... a orquestra de mariachi.
Isso é mariachi.
Valeu, nem fala até segunda porque não tem mais
só
nada.
Só tem uma solução. Este é o nosso esporte.
Tem discussão. Até o.
Bom, companheiros, agora nós vamos arriscar um placar dos dois jogos. Atenção, vamos arriscar o placar primeiro e depois nós vamos fazer, atendendo a pedidos, uma corrente para um bom futebol no final de semana, porque tem dois jogos, tem clássico.
Que faz para nós também.
Não, né? Isso, sem dúvida, sem dúvida.
Hoje eu vou entrar na corrente.
É lógico, por favor. É melhor.
Eu sempre quebro porque eu não vou. É melhor.
Atenção, Corinthians e Audax.
3-0
Felipe Mota.
3-0 Corinthians.
Fred Júnior.
Presidente, com minhas desculpas, 4-0
Corinthians. 4-0
Corinthians.
Nilson César.
2-1 Corinthians.
2-1 Corinthians. 2-1. Presidente Vampeta.
Os caras não falam assim, empate, Vanderlei. Empate, empate.
Empate. É com mão na boca, né? Empate. E depois nos pênaltis, seja o que Deus quiser.
Seja o que Deus quiser.
E o nosso Flávio Prado. É,
3-2 pro Corinthians.
3-2 pro Corinthians. O Luiz Carlos Quartarolo.
Eu acho que dá 2-0, gols do André e do Alain Mineiro.
Gols do André, 2-0 pro Corinthians. E o Mauro Betti?
3-1 Corinthians.
3-1 Corinthians. Estão
gravando?
Corinthians...
Segunda-feira?
Ah, beleza.
Boa.
E
ninguém apostou no Dax.
Corinthians ganha 2-1.
Nem o presidente.
Nem o presidente.
2-1.
Você deu empate.
É. Agora, e o clássico? Tem o clássico domingo, Santos e Palmeiras. Vou começar com quem Boa. É absolutamente neutro.
Neutro.
Mauro Betti, Palmeiras, Santos e Palmeiras.
2-2.
E nos pênaltis?
Praz. Pegou mais um. Oremos.
Tá, 2-2 pro Mauro. E o Luiz Carlos Quartarolo?
Como o Santos é muito favorito.
Muito favorito.
Eu respondo segunda-feira, pronto.
3-1 pro Santos.
3-1 pro Santos. E o Flávio Prado?
1-0 pro Santos.
1-0 pro Santos.
Vampeta... Ah, esse jogo não fica só no não. Tem, vai ter igual a vontade aí pra narrar. 3-2 Santos.
É, bom, será um clássico emocionante.
Santos é muito favorito.
2-1 Palmeiras.
2-2. 2-1 Palmeiras.
Palmeiras.
Fred Júnior.
2-1 Santos.
2-1 Santos. E o nosso Felipe Mota?
1-1.
1-1.
E nos pênaltis?
Nos pênaltis da.
É, nos pênaltis eu não tenho ideia.
Palmeiras.
É, nos pênaltis eu não tenho ideia, sinceramente. Mas se fosse pros pênaltis.
A ideia eu tenho, mas não sei se vai.
Na minha opinião, vou na lógica, sem tentar inventar. Na lógica, uhum. Na lógica, o Santos é mais forte dentro de casa, aquela Sim. coisa toda.
Muito
é
favorito.
É muito favorito, né?
2-1. É muito favorito, Mauro?
Segundo a minha mãe.
2-1.
Não, eu coloquei minha mãe
no meio. O Lucas Lima tem tatuado o pênalti que ele fez contra o Palmeiras no Paulista.
Eu posso colocar minha mãe no meio. Vocês não.
Vanderlei, o Lucas Lima tem tatuado o pênalti que ele marcou contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Vão descascar a tatuagem dele no domingo.
É isso aí, vai tomar uma cacetada?
Tem.
É isso, jogador.
Vão descascar a tatuagem dele. Aí a irmã do Neymar vai ficar com raiva.
Alô, boa tarde.
Descascar a tatuagem. Dele.
Alô, boa tarde. Quem fala?
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala? Ivan. De novo?
Ivan aqui de Aurora do Ceará.
Mas você tá onde?
Aurora, 100 quilômetros de Juazeiro do Norte.
Não é aquele. Não, é outro Ivan, né? É outro Ivan. Ô, Ivan, você tá em Juazeiro do Norte?
Eu tô no município. Eu tenho uma casinha aqui e eu venho pra cá fim de semana, no feriado. Tô em Aurora.
Ivan, da sua casa até Cabrobó. É isso? Quantos quilômetros?
250 quilômetros.
250 quilômetros. Você sabia que a Mega Sena saiu pra Cabrobó?
Sabia.
Você falou com dor no coração. 93 milhões.
O cabra tá por aqui. É a terra da máfia, viu? Lá na terra da droga.
Como é que é? Repete aí.
É lá onde planta muita maconha, né? Cabrobó.
Ah, é?
É lá perigosa. Lá ninguém passa de noite na estrada lá não, que é perigoso.
E se desconfia quem ganhou ou não?
4, não, Vanderlei, não. Estão esperando ir buscar o bilhete, né, na caixa, para o cara saber quem é, mas é muito difícil o banco divulgar.
Ele não apareceu ainda?
Esse cabra tá devagar, não apareceu ainda,
não. Não apareceu, né? Mas o cara foi feliz.
Vanderlei,
oi.
Eu queria falar sobre o goleiro Denis. Ele é o Deola do Palmeiras. Deola, sabe por quê?
Por quê?
Quando o Veloso saiu, entrou Marcos. Por que ficou? Porque era bom. Quando o Zeto saiu, entrou o Rogério Senna. Rogério Senna fazia gol, Rogério Senna sabia sair com a bola, então esqueceram rapidinho. Agora dentro é o Deola do Palmeiras. Foram buscar quem? Foram buscar atrás. Tem que buscar quem? Jefferson do Botafogo. Ali é um goleiro bom, seguro. Com certeza aquilo ali é bom.
Um abração para você.
Rafael.
Um abraço.
Abração, obrigado por ter ligado. Mauro, não dá mais.
Ah,
lamento, mas não dá mais.
É, justamente foi hoje o programa super favorito.
Atenção.
Muito favorito.
Primeiro, é muito, é verdade, antes da corrente, quero dizer que o perfume hoje tem a grife Maicon.
Caleri.
Não, é grife da altitude.
Maicon. Caleri.
Pela altitude.
Caleri barra Maicon. Porque o Mike foi um monstro da altitude.
Foi mesmo, foi bem demais.
Ó, vamos todos com aquela corrente. Serão dois jogos de encher os olhos. Mauro Betting. Futebol brasileiro.
Obrigado, viu, Vampeta? Foi um prazer trabalhar com você.
Vampeta, você já era. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Boa tarde. Bacana.